Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira.
E o nome é Miguel Gonçalves.
E este é o 178º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Ai, mas úmido e quente.
Estás úmido e quente?
Ai, pá, o que é que se passa com este tempo?
Então é assim, está calorzinho e está umidade. É umidade, menina.
É que estava assim em Londres. Sim. Isto é sufocante.
É sufocante.
É sufocante.
É, olha.
Não achas que nós temos parado de dizer o número do episódio?
Não.
É que é muito... Daqui a nada estamos quase a não saber dizer os números. Quer dizer, a mim já me acontece.
Eu também só sei contar até 10. Por isso.
Já são muitos episódios.
Nós não estamos a contar com isso, não é?
Eu
quando ainda... começámos é tipo, pronto, fomos até ao 9.
Eu ainda estou à espera que isto acabe.
Pronto, tu é que sabes.
Tu é que sabes. Estou a brincar, eu gosto muito de falar para este público. Dá para contar pelos dedos das mãos a quantidade de pessoas que nos ouve.
Tem mais umas quantas, vá.
Então, hoje o nosso episódio vai ser dedicado à bivisibilidade, porque vem aí dia 23 de setembro o dia da visibilidade bi. Portanto, vamos falar disso.
Da visibilidade.
Da visibilidade.
Visibilidade.
Sim, senhora.
Que é a visibilidade bi.
E a de Viseu.
Não é nada. Quer dizer, também.
Espero que haja visibilidade em Viseu.
Esperemos que sim, acho que há.
Tirando quando na serra se põe aquele tempo mais e depois fica um bocado invisível.
Ai, Nuno.
A minha mãe é de Viseu, portanto eu posso fazer o sotaque.
Ok, até tens uma mãe que é.
Até tenho uma mãe que é verdade.
Viseu. Um beijinho grande a Viseu.
Um beijinho grande a Viseu. Sim.
E à tua mãe.
Sim, pronto. Sim, vi há bocadinho.
Ainda há bocadinho, exato.
Então, mas antes de entrarmos no tema principal, ou vá no tema que vamos explorar um bocadinho mais, que agora nós estamos assim a ser arrojados e a fazer coisas diferentes no nosso podcast. Vamos falar um bocadinho das notícias da semana, e uma delas é de um estudo científico, e pode-se ler no site,
sim,
que pessoas adultas trans com acesso a testosterona têm melhores resultados de saúde mental. Mais um reforço positivo.
Sim. Mas nada disto é novidade, não é?
Mas
é um reforço importante.
É um reforço, ou seja, quanto mais validação científica houver em relação à saúde mental das pessoas trans...
Menos razão há para o preconceito.
Exatamente. Mas, no entanto, ele vai continuar
a ter. Sim. Então, enfim.
Então, isto é um estudo publicado na JAMA, que é uma revista médica muito conhecida, e é da Universidade de Melbourne, Australia. Melbourne. Down Under. Oi, mãe. Oi,
vamos
oi,
falar governor. Down Under.
Não, isto não é governor. É, hey, matey, oh... fancy a shag. Não sei.
Como é que é aquele cumprimento que fazem?
Ozzy, oi, oi, oi.
Eu nunca ia perceber isso.
Então, o que acontece é que, e que foi destacado neste estudo, é que pessoas adultas trans que têm acesso à terapia de testosterona de afirmação de género têm um risco significativamente reduzido de disforia de género, depressão e ideação suicida. Então, este estudo incluiu 62 pessoas adultas trans entre os 18 e os 70 que procuravam iniciar a toma de testosterona. Então, isto aconteceu uma coisa muito interessante neste estudo.
Ah, é?
Foi, é verdade. Os participantes receberam uma avaliação clínica sob um modelo de atendimento de consentimento informado. Pergunta-me tu, o que é isto?
O que é isto, Nuno Manel?
Então, este modelo de atendimento de afirmação de género é uma abordagem respeitosa e compartilhada de tomada de decisão, em que o pessoal médico apoia a pessoa de maneira adaptada às suas necessidades individuais. Ou seja, isto é uma maneira de tratar as pessoas como elas querem ser tratadas e não como...
Sim.
Usar a linguagem afirmativa, referência para apoio social e de saúde mental e fornecimento de educação completa sobre os benefícios e riscos da terapia hormonal, de forma a permitir a capacidade da pessoa paciente tomar as decisões informadas sobre todos os aspectos da sua saúde.
Ou seja, no fundo, como deve ser.
Exato.
Basicamente.
Basicamente é isso, não se pode dizer mais qual que é.
Sim.
Então, Brandon Nolan,
yeah,
que é o artista, o cientista.
O cientista é um artista.
O cientista é um artista e o artista é um cientista. A ciência é uma arte. E a arte é uma ciência.
Ok, continua.
Então, ele diz que barreiras ao acesso aos cuidados de saúde têm sido associadas a tentativas de suicídio na população trans. Depois descreveu que neste ensaio descobrimos que houve uma diminuição significativa de disforia de género em indivíduos que iniciaram o tratamento com testosterona imediatamente. Também relatamos uma diminuição clinicamente significativa na depressão e uma diminuição de mais de 50% em participantes com suicídio.
Ou seja, risco de suicídio e pensamentos exatamente suicidas, sim.
Com esta terapia imediata de testosterona. Ou seja, mais uma prova de que a ciência está do lado da verdade, como é normal.
Sim.
E mais uma vez vê-se que as terapias, tanto
hormonais,
mas pronto, também podemos falar, já falámos várias vezes, sim, dos bloqueadores de puberdade e ainda semana passada falámos nisso, mas pronto, a terapia mesmo em pessoas adultas melhora significativamente e brutalmente a saúde mental das pessoas que estão a receber de facto o tratamento. E é mais uma prova de que isto é inequívoco e que não há volta a dar. Podem vir com as pseudociências todas que quiserem, mas sim, existem estudos.
E os resultados estão à vista, não é?
E são consensuais. Sim. Portanto, não há... O consenso científico está cada vez mais consistente.
Forte. Sim. Muito bem. Portanto, aqui mais uma prova, neste caso, de um estudo que vai mostrar a importância do acesso também a estas terapias. Daí a importância do acesso destas pessoas. Exatamente. Um outro estudo diz que 79% das pessoas LGBTQIA+, pondera a sua segurança ao escolher locais para viajar. Isto também é um lê-se no site. Cerca de 4 em cada 5 das pessoas entrevistadas, isto foi de uma pesquisa de um dos maiores sites de viagens do mundo, Booking.com.
Eu sou genius nível 2.
Pronto. Disseram que consideram o seu bem-estar ao escolher um destino para viajar. E este é um número que aumentou significativamente de 61% em 2002, destacando a necessidade da comunidade LGBTQIA+, saber sobre locais que defendem a inclusão. Até aqui há pouco tempo, aqui há poucos meses, não sei se apanhaste esse episódio, creio que foi no Twitter, em que havia uma pessoa que, eu não sei se era Airbnb ou era, enfim, alugava uma casa, mas depois tinha uns comentários super LGBTI-fóbicos e depois foi-se queixar porque havia pessoas que foram dar uma estrela, lá está, por não se sentirem seguras naquele meio. E a pessoa ficou muito revoltada porque as pessoas não tinham usufruído do espaço, mas simplesmente foi criada uma rede de apoio, no fundo, entre várias pessoas da comunidade que foram afirmar: este espaço não é seguro para as pessoas LGBTQIA+. E é basicamente este estudo vem, no fundo, comprovar isso. As pessoas LGBTQIA+, ainda se preocupam com a sua segurança, claro, na altura de viajar e de escolher o seu alojamento, etc.
Nós temos tido alguma sorte, mas... não sei, eu acho que em Portugal, mesmo assim, temos tido sorte. Não sei se isso é verdade nos restantes países.
Mas também temos atenção a esse
e temos
tipo
muito,
de comentários, de opiniões de outras pessoas LGBTQIA+. Portanto, também criamos essa sorte, não é? Uhum. Mas eu acho que as pessoas, aos poucos, também têm estado um pouco mais conscientes de que, enfim, as pessoas querem viajar e estar sossegadas e estar num espaço seguro.
Uhum.
Portanto, até agora, onde nós temos passeado nos últimos anos, temos tido essa sorte, que é o mínimo. Nós só queremos,
temos tanta sorte. Na realidade, tipo, nós estamos a pagar por um serviço e queremos
ser tratadas como as restantes.
Como todas as outras pessoas.
A discriminação continua a ser, então diz o estudo, continua a ser um problema que esta comunidade enfrenta quando viajam, com 32% das pessoas entrevistadas a afirmar que foram submetidas a estereótipos, um número que é ainda maior para viajantes com fluidez de género e genderqueer, que aqui sobe de 32% para 51%. O estudo também encontrou que uma em cada 5 pessoas disse que foi confrontada, ridicularizada ou abusada verbalmente quando viajava. No caso de pessoas pansexuais e lésbicas, as taxas foram ainda mais elevadas, de 26% e 23%, respectivamente. Também este estudo mostra que aproximadamente 11% das pessoas chegou a ser ameaçada ou intimidada pela aplicação da lei local, com esse número a subir para 24% entre as pessoas trans e 32% entre as pessoas intersexo. No entanto, a pesquisa descobriu que 65% então das pessoas LGBTQIA+, sentiram-se mais confiantes a viajar no Reino Unido devido à sua identidade, um aumento ainda assim de 14% em relação à pesquisa de 2022. A Booking.com, lá está um dos maiores, das maiores plataformas de viagens, pesquisou 12 mil pessoas LGBTQIA+, em 27 países e territórios, como parte da sua pesquisa. Portanto, é interessante também...
Sim, é um estudo significativo, sim, com estes números, sim.
Digam-nos, também costumam ter algum tipo de cuidado, uhum, também vão ver alguns comentários, vão pedir opiniões de outras pessoas da comunidade para saber se é seguro viajar. É que não é só para o país, não é? É também para hotéis, não, para, enfim...
Airbnbs, essas coisas, outros espaços, todas, sim, turismo rural...
Sim.
Que é o que nós costumamos, na realidade, fazer mais, é turismo rural, porque sim, a gente somos pessoas do campo. E lá está, no Alentejo temos tido bastantes experiências positivas.
Sim.
Se houve alguma experiência negativa, eu acho que passou-nos um bocado ao lado, mas...
Sim, ou pelo menos não necessariamente não foi declarado, devido, sim, à nossa identidade.
É só porque nós somos rudes.
Não somos nada. Ou melhor, tu és um bocadinho, mas eu sou o good cop.
Não és nada. Sou. As pessoas pensam sempre que eu sou a cabra da relação e não é verdade. As pessoas te conhecessem bem, meu Deus, Pedro.
Não, oh, no, no, as coisas que tu dizes...
É mentira.
Não. Então vamos ao nosso tópico central.
Central?
Depois desta viagem...
Ao âmago do episódio.
Então vamos ao âmago do episódio, Nuno Manelli.
Então, feliz dia da visibilidade.
Porquê esse sotaque outra vez?
Porque tu é que disseste visibilidade. Dia 23 de setembro vai ser neste sábado, que é 23 de setembro de 2023.
Quando sai o episódio, pelo menos.
Não, o episódio sai dia...
Não, na semana em que sai o episódio.
Sim. Então, este dia já existe há muito tempo. Já existe desde 1990, ainda eu não era nascido.
Nem eu.
Uhum. E que veio de uma conferência da Binet USA e da North American Multicultural Bisexual Network, e que criaram este dia de observação da visibilidade de bi,
uhum,
numa altura em que, de facto, toda a comunidade LGBTI estava em estado de sítio.
Muito bem. Sim, em 90, enfim, o preconceito, exatamente, era ainda mais esmagador.
E então, nós decidimos trazer este tema ao centro deste episódio, exatamente porque sentimos que a visibilidade às vezes ainda não...
É invisível.
Não, a visibilidade ainda não acontece. E então fomos pensar, tipo, olha, que pessoas nos últimos tempos também é que já se declararam, já saíram do armário como bi ou pansexual. Para já vamos já definir o que é bissexual e pansexual, porque não é... linear.
Sim.
Bissexual assume-se que a pessoa está atraída por...
Atraída e não traída.
A pessoa está atraída. É atraída. Foi o que eu disse.
Ah, percebi, traída.
Está atraída por um dos polos do binarismo, ou seja, é atraído por homens e por mulheres. E não...
Numa questão binária, visão binária.
Numa visão binária da coisa, e que não é tão atraída por pessoas que são mais gender fluid e tudo mais. Que neste caso, a pessoa pansexual é atraída por todo o espectro de não binário. No entanto, isto não é propriamente exclusivo, ou seja, uma pessoa que é binária pode dizer que é binária... Que é binária, que estupidez. Uma pessoa que é bissexual pode dizer que é bissexual e na realidade ser pansexual por não, também não haver estes limites do binarismo. Mas a realidade é que isto continua a ser um grande problema, não é? E nós fomos buscar um artigo que já publicámos há algum tempo, que é um guia como apoiar a juventude bissexual, do Trevor Project, que é das associações mais fortes de visibilidade das pessoas queer nos Estados Unidos, e das melhores maneiras de como podemos aprender e ser melhores aliados e aliadas das pessoas bissexuais. Então, eles fizeram uma ata de regras e de boas práticas.
Sim.
E o Trevor Project explica que, embora jovens LGBTI corram um risco maior de saúde mental debilitada que os seus pares heterossexuais e cisgénero, importa realçar que os jovens bissexuais enfrentam maiores desafios do que jovens gays e lésbicas. Isto é algo muito, muito interessante e, se calhar, muita gente não tem bem essa noção, que as pessoas bissexuais sofrem ainda mais...
E até dentro da própria comunidade, não é?
Exatamente. E é isso mesmo, um dos primeiros pontos,
sim,
ressalvados pelo guia, é que a bifobia e a invisibilidade bissexual existem na comunidade LGBTI. Ou seja, existe... E eu lembro-me disto, lembro-me de... se brincar quase como tipo, ah, és bissexual, ah, isso é só até...
É uma fase.
É uma fase.
Ah, e depois passa.
Essa cena do é uma fase é das coisas mais... Porque de facto há pessoas que naturalmente e que para o seu próprio processo precisam desse...
Meio caminho.
Meio caminho. Só que isso é um bocado também tricky, no sentido em que, sendo que algumas pessoas utilizam isso como parte do seu processo e não é o destino final desse processo, acaba por tornar as pessoas cuja identidade é exatamente esse meio termo, apesar de não ser um meio termo, não é um meio termo nenhum, sim, mas apesar de das pessoas bissexuais se assim assumirem e serem assim durante todo o processo, acabam por se tornar um bocado invisíveis, porque tipo, ah, ela está como tu disseste, ah, é uma fase, portanto isso até encontrares o homem certo ou encontrares a mulher certa e já
deixas de coisas. O que é estúpido se dizer logo para começar, não é?
É verdade.
Sim, eu acho que muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, pode ser usada como uma ferramenta de aligerar a coisa, mesmo de proteção, por exemplo, quando há um caminhado para a família, por exemplo, pode ser ali uma forma mais suave, mais ligeira de se afirmar como queer. Então, em vez da pessoa que pode estar no processo e ela própria não se assumir a 100% como gay, por exemplo, ou como lésbica, por exemplo, pode-se assumir como bissexual para a família. Claro que isso depois tem alguns...
Pau, dois segundos.
Sim, não. Sim. Porque, sim, pode efetivamente ser bissexual e essa ser a sua identidade, que deve ser celebrada, deve ser aceita, deve ser acarinhada e abraçada. Mas, por outro lado, também pode ser uma forma, lá está, uma forma de uma autossegurança, não é? De proteção, às vezes, porque acaba por ser visto como algo mais ligeiro, uma forma de uma identidade mais, lá está, depois todos os preconceitos, mais indecisa, ah, pode ser que isso depois dê noutra coisa, uhum. Enfim, que acaba por, lá está, como estava a dizer, é um pau de dois gumes, não é? Porque obviamente que não tem que ser nada assim.
Não, e eu pergunto-me que de facto a nível de saúde mental e de percurso, se isso de facto ajuda as pessoas que de facto são gays ou lésbicas a fazer um coming out, porque depois tem que fazer outro coming out.
Sim, e lá está, tem a ver com o processo de autodescoberta, que não é uma coisa linear, não é?
Sim,
há quem entenda desde o início e há quem esteja ali pelas suas circunstâncias, pelas circunstâncias da vida, os seus contornos, acaba por ser um processo que demora mais tempo e pode ter ali um meio termo, ou não,
uhum.
ou depois no fim, entre aspas, deste processo, efetivamente ser uma pessoa bissexual que se sente atraída por mais de um género e isso também é ok, obviamente. Agora, não podemos é deixar que... Não deixar de apoiar a pessoa e também não deixar... Mas também entender que... Há certas decisões ou certas coisas que são um pouco justificadas por alguma homofobia internalizada, seja da própria pessoa, seja de quem está a ouvir, e bifobia, claro. E isso convém... Lá está, é uma questão difícil porque eu, por um lado, entendo a questão do processo,
uhum.
em que pode ou não ser um meio caminho, mas também percebo a parte da segurança da pessoa. Há certas circunstâncias em que é mais fácil para ela afirmar-se como bissexual do que só gay ou só lésbica, entre aspas, só, entre aspas.
Sim, porque não. Também acaba por ser um bocado do percurso individual e interno de cada pessoa de perceber ou não se de facto existe ali, não é margem de manobra, mas se existe de facto uma pessoa... É de facto só isto ou se é mais do que isto? Ou, lá está, faz parte de um processo... E mesmo dentro da comunidade LGBTI as pessoas bissexuais sofrem um pouco porque as pessoas bissexuais dizem que são bissexuais e são bissexuais e depois muitas vezes estão em relacionamentos com o sexo oposto.
Heterossexuais, sim.
Em relações heterossexuais.
Ah, sim, não deixam de ser bissexuais.
E não deixam de ser bissexuais, mas no entanto não são aceitos pela comunidade LGBTI da mesma forma... do que uma pessoa gay ou uma pessoa lésbica.
Sim, mas também não são pela...
mas também não são pela...
heterossexuais.
Pela comunidade heterossexual.
Exato, 90 e tal por cento ou assim.
Sim.
Porque também se afirmam bissexuais, então... há toda essa questão. E isto tudo, obviamente, a grande questão, obviamente tem a ver com a LGBTI-fobia social e transversal que existe, não é? Portanto, há esse condicionamento para haver essa argumentação ou simplesmente só falar e aceitar, não é? Porque se fosse tão mais simples, seria. Mas a verdade é que também as circunstâncias das pessoas e da sociedade e toda a cultura também muitas vezes não permitem que seja assim, haja esse coming out ou essa perceção mais célere do que se calhar poderia ser se não houvesse, efetivamente, se não houvesse preconceito, não houvesse essa barreira. Assim, às vezes, temos que nós fazer certos desvios, fazer assim uma linguagem um bocadinho mais suavizada para não chocar mentes
mais limitadas.
Sim, portanto, lá está, é toda essa questão também. O que é que diz mais?
Um dos pontos é aquilo que nós já tínhamos um bocadinho falado, que é que a bissexualidade não exclui pessoas não binárias, ou seja, as pessoas bissexuais podem ser pansexuais e sentirem-se atraídas sexualmente e emocionalmente por pessoas fora do espectro, dentro do espectro não binário, mas sem ser pelos polos do binarismo, e que cada vez mais estas linhas e estas fronteiras se dissipam com as pessoas cada vez mais confortáveis com as suas identidades. Uhum. Outro ponto é que as mulheres bissexuais são válidas, isto também é um bocadinho do que já tínhamos falado, é que muitas vezes as pessoas pensam... As bissexuais, para as mulheres que expressam atração além dos homens, pode haver uma narrativa falsa e prejudicial de que elas o fazem apenas para chamar a atenção dos homens ou que estão apenas a experimentar. Isto é uma coisa muito nociva. E lá está. E as mulheres bissexuais são muito invisibilizadas e invalidadas até.
E até tem outra camada, não é? Porque muitas vezes as mulheres bissexuais, e mesmo as lésbicas também, muitas vezes são idealizadas pelos homens hetero que as querem conquistar de alguma forma ou as querem virar, estou a fazer aspas, e acaba por ser uma fantasia fantasia homem cis hetero que... Sim. Até consegue estar com várias mulheres ou consegue conquistar mulheres bissexuais ou lésbicas. Ou seja, acaba por ser uma identidade roubada que fortalece, no fundo, enfim, toda a questão do machismo e do patriarcado e isso tudo. Enquanto não, elas, e neste caso estamos a falar das mulheres bissexuais, elas são válidas, estejam numa relação com outras mulheres ou com homens e valem por si, a sua identidade vale por si, e é toda esta questão também muitas vezes promovida, enfim, pela pornografia, por exemplo, pornografia para homens cis heterossexuais. Sim,
para satisfazer o male gaze, o olhar masculino.
Portanto, há que não confundir bem as coisas, porque uma coisa são a identidade que as pessoas têm e outra é aquele imaginário que é projetado ou que é vendido, neste caso, para um público heterossexual masculino.
Outro ponto do guia é que os homens podem ser bissexuais.
Não pode.
Não, é que de facto é que existe aquela coisa de que os homens ou são hetero ou são gays, não há nada pelo meio. As mulheres, tipo, já é socialmente mais ou menos aceite que podem ser, até porque os homens gostam disso.
Exato, pelo que acabaste.
Agora, os homens gostarem das duas coisas é demasiado confuso. Isso é que não. Faz demasiada confusão.
Os machos alfa, também estou aqui a fazer muitas aspas, não admitem isso, por amor de Deus, não, nem pensar. Sim, há muito um homem bissexual não é levado como a sério por um homem hetero.
E a realidade é que mesmo dentro da comunidade alfa. Um homem bissexual, mesmo para muitas pessoas ainda da comunidade, infelizmente, é um homem gay mal resolvido, que é muito falacioso e desrespeitoso. Sim.
No outro campo, no outro lado do espectro, digamos assim, do problema, mas também acaba por ser. Lá está, não é puro. Aliás, a própria linguagem muitas vezes diz, fala-se de pessoas que tiveram perante a comunidade gay ou lésbica que tiveram com o outro, com o sexo oposto, então não são pessoas puras, o que é problemático, obviamente, mesmo que seja dito em forma de piada. Enfim, eu acho que não deixa de ser uma linguagem preconceituosa, e lá está, mesmo que Não sei, não gosto desse tipo de linguagem porque não é uma questão de limpeza nem de pureza, não é? Ai, isso faz-me lembrar outro tipo de...
Os golden gays, aqueles que só tocaram na vagina da mãe e já está. Ai, a sério, já chega.
É um tipo de linguagem que acho que não calha bem aqui junto de quem, enfim, defende a liberdade e a autodeterminação. Portanto, não, por favor, menos.
Outro ponto é que pessoas não binárias também podem ser bissexuais. Lá está, identidade de género e sexualidade são coisas diferentes, orientação sexual. Sim. E identidade de género são coisas diferentes. Acho que aqui não precisamos de explicar muito mais. Uma pessoa não binária que não se identifica como homem ou mulher pode gostar de homens, de mulheres
ou ambos.
Ou ambos.
Sim.
Ou nenhum dos polos do binarismo. Portanto, não há aqui nenhuma correlação de uma pessoa. Sim. Não binária ter que ser necessariamente só atraída por pessoas não binárias.
Sim. Este ponto também é giro, o seguinte.
Sim, este se calhar é dos mais... Dos que se falam mais e das piadas que se fazem. Sim. Mais, que é pessoas bi não são gananciosas e as suas relações são válidas. É aquela coisa do tipo, tudo que vem à rede é peixe, não é?
Exato. Tipo, estás numa relação com um homem, estás numa relação com uma mulher bissexual... Ela vai à procura de outras coisas.
Ela quer é rata.
Exato. Tipo, jamais vais poder satisfazê-la a 100%. Ela vai te trair. Ela vai não sei o quê.
Sim, é confundir que as pessoas bissexuais são automaticamente predadoras. Poliamorosas. Só querem relações abertas. Está nada de errado com isso, mas tipo, não vamos assumir que uma pessoa bissexual, mesmo estando numa relação monogâmica, que vai querer... Isso é a mesma coisa do que uma pessoa...
Isso é verdade para todas as relações.
Exatamente, estar numa relação homossexual ou heterossexual, tipo sentir atração por outra pessoa.
Sim.
É tão simples quanto isso.
Não, mas depois tens o dobro da concorrência. Tu já pensaste bem, Nuno Manel?
Não tens. As pessoas acham que é tipo só fazer assim e já está.
Já.
As pessoas têm-se muito em alta conta, acho eu.
Eu acho que é esse o problema maior. Exato. É esse.
É como aquelas pessoas que tipo, não quero gay nos baldeados para não estarem a olhar para mim. Quem é que disse que alguém vai olhar para ti? Come on. Já olhaste para ti? E normalmente são as pessoas mais...
Exato, as que estão, enfim, completamente alheadas de si próprias. Mas sim, esta é uma questão que realmente também é um dos maiores preconceitos para com as pessoas bissexuais, é que não conseguem manter uma relação monogâmica, fechada, enfim, pela sua identidade, quando isso não tem nada a ver com a sua natureza, com a sua identidade.
Uhum.
Essas são questões que surgem para todas as pessoas sobre o tipo de relação que querem. Agora, isso não tem nada a ver com o caráter, enfim, com os valores da própria pessoa e aquilo que ela pode trazer para a relação. Esse tipo de fragilidade, enfim, é um papão que não existe.
E é muito, como é que se diz, é muito projeção das suas próprias medos e fobias.
Exato.
Falámos há bocadinho de que já existem muitas pessoas abertamente bissexuais.
Uhum.
Uma das mais recentes que se tornou célebre foi o Nobel da Medicina, Svante Paabo. Também se falou há pouco tempo do outing forçado de Kit Connor, de Heartstopper, que teve que também fazer o seu coming out como pessoa bissexual, exatamente pela pressão de que ele estava a fazer gay baiting.
Sim, não façam isso.
Não façam isso. Não. Ainda por cima ele tinha para aí 17 ou 18 anos.
Exato, ainda para mais que tão jovem.
Temos a nossa Janelle Monáe, que é pansexual.
Sim.
E é tipo um ícone queer. Falando em ícone queer, Lady Gaga.
Também é um ícone queer.
Também é um ícone queer. É. Também é bissexual. Não sabia.
Sabe que era ela, é tipo heteros.
E pronto, a Lady Gaga portuguesa, Sara Tavares. Não é?
Não sei se é a Lady Gaga portuguesa, mas sim, a Sara Tavares. Sim, também.
Sara Tavares, um dos maiores ícones. E uma vizinha nossa, mora ali.
Também mora aqui,
mora ali ao pé das Mónicas. mas não vão lá, tipo, ela não é aí, ela mora para outro sítio. Que engraçado, o nome que vem a seguir, Whitney Houston, apesar de nunca ter sido confirmado, mas quer dizer,
há muitas histórias paralelas.
Sim, porque a Sara Tavares cantou Whitney Houston no
e ganhou Chuva de Estrelas. Chuva de Estrelas, esse grande concurso de voz.
Sim, e temos aqui duas pessoas.
Eles cantavam mesmo, não é?
Sim,
não era playback.
Chuva é que era playback.
Ah, isso eu não tinha paciência.
Ah, que horror.
Não, nem pensar.
Pronto, Whitney Houston teve uma história muito trágica e que foi grande parte da sua vida, foi marcada exatamente por não ter conseguido
assumir-se. Sim.
E Freddie Mercury, que eu ainda não percebi muito bem se de facto era uma pessoa bissexual ou se estava também um bocado constrangido pelas...
Não, mas teve uma relação amorosa, romântica, heterossexual.
Sim, sim, sim.
Aliás,
sim.
Ele deixou, se não toda a sua fortuna, boa parte da sua fortuna, precisamente. Sim. Não sei se era casado, mas.
Não era?
Não, acho que não. Mas sim, mas era, enfim, subejamente conhecido que também era. Também gostava do seu homem.
Jesus! Eu estava com medo que querias dizer.
Não.
Mas pronto, vamos celebrar a visibilidade e as pessoas bi.
E evitar comentários estúpidos?
Sim, por favor, tentem.
Sim.
Como aquele que eu acabei de fazer. Tipo, ah, eu não sei bem se o Freddie Mercury era bi. Tipo, já. Tipo, estou a invisibilizar.
Sim.
Viste o que é que eu fiz?
Estás a ver? Estamos sempre a aprender, não
é? É verdade.
É verdade.
Então, bom dia da visibilidade.
Ah, antes que me esqueça, também, se estiverem na Madeira, não se esqueçam de votar no domingo. Também há eleições na Madeira.
No domingo, no próximo, não é hoje?
Não, 2 a 8.
Não votem naqueles partidos, está bem? Pronto.
Vamos lá ver.
Então, vais dar voz a alguma coisa?
Ah, eu já não me lembrava disso, pensávamos que era despedidas.
Não.
Ah, ainda há mais. Então, vou dar voz. Acabámos de ver ontem o RuPaul's Drag Race Down Under.
Down Under?
Down Under.
G'day, g'day, g'day.
E pronto,
ganhou a melhor.
Ganhou,
oh,
ganhou,
surpresa.
Ganhou o que tinha ganho tudo até então, praticamente.
Isis, Ivis...
Lauren.
Ivis, Avis...
Não, Isis.
Isis, Avis, Lauren, from Melbourne... Congratulations, you're number one! Concordo totalmente com esta vitória. Apesar de Gabriela Labucci ter ganho grande protagonismo por parte da produção, mas acabou por ganhar a melhor.
Foi o que eu comentei contigo. Acho que a partir de certos episódios a produção teve ali a subir muitíssimo, dar um grande push à Gabriela Labucci. Lá está até por esta piada que a RuPaul adorou. Eu não sei se foi para igualar um bocadinho ou equilibrar um bocadinho as coisas com a Isis, para depois ser uma final um bocadinho mais equilibrada. Sim. Sinto que ela efetivamente melhorou, mas eu senti que houve ali um push muito grande para, a favor da Gabriela.
Mas foi um bocadinho como a Sasha Colby no americano, foi tipo, ok, ela vai ganhar. Foi tipo, a Isis no início, tipo, ok, é esta que ganha.
Ela precisava ali de alguém.
Precisava de uma concorrência, sim.
A fazer-lhe frente. E também a Flor, que também gostei bastante dela. Foi a terceira classificada.
Até Malá.
Sim, também gostei muito. Esta, lá está, foi uma temporada que vimos um bocadinho às custas. Começou mal. E... tal como a mexicana, que falámos na semana passada, mas essa foi depois melhorando muito. Esta sim. Aqui...
Viu-se.
Esta, a final foi boa.
Ah, porque elas para o final estavam a ser boas. Elas, eu acho que o grupo era muito fraquinho no geral.
Esta aqui custou a ver, esta temporada.
E está a acontecer o mesmo com o Brasil, acho eu. Mas também ainda não vimos
muito. Só vimos os dois primeiros episódios, e que são, não é?
Péssimos, sim.
Não foram sem
aqueles
grande coisa.
Vídeos, Jesus.
Ai, sim.
Mas pronto, olha, também posso dar voz.
Sim, então olha, um grande beijinho à Isis só.
Grande beijinho. Ah,
que ela ouve todas as semanas o nosso episódio.
Mas gosto muito dela.
Sim.
Eu vou dar voz a um álbum que já tem 3 meses, mas pronto, não me interessa.
Então, dá para ouvir, voz. Dá para ouvir.
My Back Was a Bridge for You to Cross, de Danoni and the Johnsons. Não é Danoni, é de Hanoni.
Não é Danoninho.
Não é Danoninho.
Okay.
Então, isto foi o álbum de reunião de Hanoni com os The Johnsons, da banda que era Anthony and the Johnsons, e depois Hanoni lançou os seus dois álbuns a solo, quer dizer, um álbum e um EP incríveis, o Hopeless Nasceu Paradise, sim. Muito eletrónicos. Esta reunião com os The Johnsons é um bocadinho mais jazz, mais jazz hands, exato. Tanto que ela inspirou-se muito na Nina Simone e no Jimmy Scott, dois músicos jazz, e o álbum é muito diferente do que era o Hopelessness, por exemplo. Não ouviste? É lindíssimo, as composições são lindas. E pronto, a capa é a Marsha P. Johnson, uma das maiores ativistas dos direitos LGBTI do mundo e que foi uma das envolvidas no Stonewall. E é engraçado que eu não sabia que o The Johnsons, do nome da banda, vinha exatamente da Marsha P. Johnson. Portanto, isto foi uma coisa que eu descobri enquanto estava a ler coisas. E pronto, é a grande musa também deste disco de Hanoni. E ela diz que ser o seu guia espiritual. O álbum é muito bom. Tem uma música incrível que é It Must Change, It Must Change. Mas é muito jazzy, é muito bonito.
Parece lá.
Lá onde? No estúdio. É muito bonito, lá está, é muito jazzy e é muito, muito acutilante, tem baladas mesmo lindas. Portanto, vão ouvir Anoni and the Johnsons and My Back Was a Bridge for You to Cross.
Oh.
Mas isso é bonito, é tipo... É bonito. É porque é um bocado a Marsha P. Johnson, as minhas costas
foram a ponte.
Foram a ponte que tu precisavas para chegar onde querias, para chegar a quem eras. É bonito.
É bonito.
Então pronto, está feita, está morta. Olha. Já estou a suar que nem um porco. Olha,
está muito bonito. É que nós temos que fechar as janelas todas e tudo mais. Oh, não, que nojo! Ai, não! Ele limpou o suor à minha perna. O suor das costas. Ups. Pronto, uma boa semana.
Boa semana.
Se for o caso, votem bem.
Sim.
E
se não for o caso, votem bem na mesma. Pronto. Noutras coisas?
Noutras coisas? Tipo no... O que é que se vota?
No BuzzFeed? Não sei.
Isso ainda existe.
Isso já existe fechou? BuzzFeed? Não, fechou o BuzzFeed?
Não ia fechar. Não sei. Olha, um grande beijinho, uma boa semana. Não,
vai fechar ao mini preço.
É a mesma coisa. E viva a bivisibilidade.
Viva la bi, viva a Vitória Afrobita. Não? Tá bem. Então vá, até para a semana. Bye.
Beijinhos.